Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Erros do Passado, Soluções para o Futuro, a herança das políticas econômicas brasileiras do século XX de Afonso Celso Pastore. É um ensaio de história econômica e análise de ciência pública voltado ao Brasil contemporâneo. O livro examina, com base em teoria econômica, dados e comparação histórica, como decisões tomadas a partir dos anos 1960 ajudaram a moldar problemas recorrentes da economia brasileira, especialmente inflação, crise da dívida, desequilíbrio fiscal e dificuldades no uso da política cambial como instrumento de crescimento. A obra não se limita a reconstituir eventos, ela organiza um diagnóstico crítico das escolhas institucionais e dos seus efeitos de longo prazo. Por isso, interessa menos como narrativa histórica geral e mais como interpretação técnica da trajetória econômica brasileira no século XX, com o objetivo de identificar erros persistentes e apontar lições úteis para a formulação de políticas mais consistentes no futuro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a agricultura como força dinâmica no crescimento brasileiro. O ponto de partida do livro é a revisão de um tema frequentemente subestimado nas leituras tradicionais da economia brasileira, o papel da agricultura no crescimento. Pastore destaca que a evolução do setor agrícola não pode ser vista apenas como atividade de apoio ou fornecimento de alimentos, mas como componente capaz de elevar produtividade, renda e integração econômica. Essa leitura é importante porque desloca o foco de interpretações excessivamente centradas na indústria ou no Estado e mostra como a expansão agrícola ajudou a sustentar o desempenho macroeconômico em certos períodos. Ao tratar a agricultura como fator dinâmico, o autor também sugere que políticas econômicas precisam levar em conta incentivos, preços relativos, crédito e estrutura institucional, e não apenas metas de curto prazo. O interesse desse capítulo está em mostrar que crescimento não depende somente de grandes planos industriais, mas da capacidade de setores produtivos reais responderem a estímulos corretos e previsíveis. Assim, o argumento inicial funciona como base para o restante do livro, ao evidenciar que desenvolvimento econômico exige coordenação entre setor produtivo e desenho institucional. Em segundo lugar, Paeger, controle da inflação e a origem de distorções posteriores. Um dos eixos centrais da obra é a discussão das reformas institucionais do Paeger, apresentadas como tentativa de controlar a inflação, mas também como origem de mecanismos que mais tarde complicariam a estabilidade macroeconômica. Pastore analisa como políticas criadas para conter a alta de preços produziram efeitos colaterais institucionais e financeiros que se acumularam ao longo do tempo. A relevância desse ponto está em mostrar que medidas anti-inflacionárias podem gerar resultados ambíguos quando não enfrentam o problema de forma abrangente. Em vez de olhar apenas para o resultado imediato, o autor observa os incentivos criados por indexação, administração da dívida e arquitetura do sistema econômico. Isso ajuda a entender por que a inflação brasileira se tornou persistente e resistente a soluções simplistas. O capítulo expõe uma lógica de continuidade entre decisões iniciais e crises futuras, reforçando a ideia de que políticas econômicas mal calibradas deixam heranças duradouras. O livro, portanto, não trata a inflação como fenômeno isolado, mas como consequência de escolhas institucionais que alteraram o funcionamento da economia brasileira por décadas. Em terceiro lugar, Milagre Brasileiro, PND e a exposição à crise da dívida externa. A análise do chamado Milagre Brasileiro e do Dos PND ocupa lugar decisivo no livro, porque permite examinar como um período de forte expansão conviveu com fragilidades acumuladas. Pastore contesta leituras triunfalistas, ao indicar que o crescimento acelerado dos anos 1970 veio acompanhado de decisões que ampliaram vulnerabilidades, especialmente no financiamento externo. O 2PND aparece, nessa interpretação, como o momento em que a busca por industrialização e investimento pesado aumentou a exposição do país à crise da dívida externa. O valor analítico dessa abordagem está em evitar a ideia de que crescimento rápido é automaticamente sinal de boa política econômica. O autor mostra que expansão pode ser obtida com base em endividamento, preços administrados e adiamento de ajustes, mas isso cobra custo elevado depois. Assim, a crise da dívida não é tratada como choque externo puramente inesperado, e sim como desdobramento de escolhas internas que elevaram a dependência do crédito internacional. Esse tópico é importante, porque conecta a estratégia de desenvolvimento, financiamento externo e sustentabilidade macroeconômica, oferecendo uma leitura crítica de um dos períodos mais celebrados da história econômica brasileira. Em quarto lugar, superinflação, crise recente e a persistência do desequilíbrio macroeconômico, o livro dedica atenção especial à superinflação dos anos 1980 e à forma como crises mais recentes reproduzem padrões semelhantes de desorganização econômica. Pastore associa a inflação crônica não apenas a choques pontuais, mas à permanência de distorções acumuladas por décadas, reforçadas por instituições incapazes de impor disciplina fiscal e monetária. Essa leitura é valiosa porque rompe com explicações que tratam cada episódio inflacionário como caso isolado. Em vez disso, o autor apresenta a inflação como sintoma de uma estrutura de política econômica que frequentemente posterga ajustes e tenta resolver desequilíbrios com medidas de curto prazo. A referência à crise atual reforça a atualidade do argumento. O problema não pertence apenas ao passado, mas reaparece quando o país volta a conviver com descontrole de contas públicas e perda de ancoragem macroeconômica. O resultado é uma interpretação de continuidade histórica, na qual a superinflação representa o ponto extremo de um processo de deterioração institucional. O capítulo ajuda o leitor a entender por que estabilização exige mais do que medidas emergenciais. Requer coerência entre política fiscal, monetária e expectativas sociais. Por último, déficit fiscal e os limites do mito cambial como motor de crescimento. Nos capítulos finais, Pastore concentra a crítica em dois temas decisivos, o eterno problema fiscal e a desmistificação do papel do câmbio como solução automática para crescimento. O argumento fiscal é central porque, na visão do autor, a incapacidade de sustentar equilíbrio nas contas públicas compromete qualquer estratégia duradoura de estabilização e desenvolvimento. Já a discussão cambial combate a ideia de que desvalorização ou manipulação do câmbio por si só seriam suficientes para impulsionar a economia. O livro mostra que câmbio não substitui produtividade, investimento consistente e instituições sólidas. Esse ponto é relevante porque corrige uma tentação recorrente do debate brasileiro transformar a taxa de câmbio em explicação universal para ganhos ou perdas de competitividade. Pastore insiste que políticas econômicas precisam ser avaliadas pela qualidade intrínseca e não por efeitos aparentes de curto prazo. A combinação entre disciplina fiscal e visão realista sobre o câmbio fecha a obra com um diagnóstico normativo. Claro, o país precisa abandonar soluções fáceis e construir fundamentos mais estáveis para crescimento e controle da inflação. Em conclusão, este livro é indicado sobretudo para estudantes de economia, pesquisadores, formuladores de política pública e leitores que já possuem familiaridade com conceitos macroeconômicos. Ele também pode interessar a quem acompanha a história econômica brasileira e deseja entender por que certos problemas se repetem em diferentes governos e conjunturas. Seu principal benefício é oferecer uma interpretação articulada entre inflação, dívida externa, política fiscal e estrutura institucional, evitando leituras fragmentadas do passado. Em vez de apresentar apenas cronologia ou opinião, Pastore usa argumentos apoiados em teoria econômica e dados para reconstruir a lógica das decisões e seus efeitos de longo prazo. O que diferencia a obra de muitos livros do mesmo tema é justamente a combinação entre rigor analítico e foco nos mecanismos que ligam política pública a resultados econômicos. Persistentes. Não se trata de uma introdução leve ao assunto, mas de uma leitura técnica que ajuda a identificar por que soluções improvisadas costumam falhar e por que a qualidade das instituições importa tanto para o desempenho econômico brasileiro. Se você quiser apoiar Afonso Celso Pastore, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!